Angola tem 5,4 milhões de pessoas desempregadas, divididas entre 2,5 milhões de homens e 2,9 milhões de mulheres, segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística, que dá conta que o desemprego nas mulheres é ligeiramente mais elevado do que nos homens. O emprego informal tem sido a solução para muitos agregados familiares. Que desafios encontram os jovens na procura do primeiro emprego? Que oportunidades conseguem criar? Eleição após eleição, emprego é sempre uma promessa. Como pode essa promessa ser materializada? Vamos abordar estas questões no África Agora. Muito boa tarde, bem-vindo ao África Agora da Voz da América, comigo Mayra de La Salette. Transmitimos a partir de Washington, D.C. Hoje é sexta-feira, 7 de junho de 2024. Esta semana, o tema do África Agora é o desemprego juvenil em Angola. Temos como convidados o economista Sérgio Calundungo, do Observatório Político e Social de Angola, e a artista visual e cineasta Narc Luenzi, do Projeto Nketo. Em Angola, a taxa de desemprego entre os jovens aumentou 9,1% no primeiro trimestre de 2024, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística. Os jovens são os mais afetados, com a taxa de desemprego entre pessoas com 15 anos ou mais a marcar os 32,4%. Nas ruas de Luanda, os jovens angolanos dizem que ter licenciaturas não basta. É preciso ter formação profissional e, cito, cunha na cozinha. O Copo Mucuta tem a reportagem.
Segundo dados do Instituto Nacional de Estatísticas de Angola, a taxa de desemprego no país é de 31,9% da população com 15 anos ou mais. Existem diversos desafios na busca por um emprego no mercado nacional. A Voz da América entrevistou Inácio Bento, motorista de profissão, que ressalta a importância da formação profissional na busca de uma oportunidade de emprego.
Para você poder obter um emprego a nível de Angola, tens que ter uma profissão fora do trabalho. Se você na universidade seguir o direito, na rua pode ser um serralheiro, um mecânico, um pedreiro, que pode ser um curso em um centro de formação como MAPES, CEFOJOR, entre outros.
Daniela de Almeida, estudante e empreendedora, diz que é preciso que os jovens partam para os desafios e não dependam única e simplesmente da oferta de trabalho.
Tem que se criar oportunidades de negócios. Os jovens, neste caso, não devemos depender apenas dos estudos, mas sim criar oportunidades para que depois não dizemos que não, o Estado não está dando emprego, falta de emprego, não. Se nós nos tornarmos empreendedores desde o princípio ou sabermos empreender, isso irá nos ajudar e nós mesmos deveremos construir o que é nosso ou construir um exemplo, a oportunidade de emprego.
Firmino Chitunda, técnico de construção civil, destaca as diversas formações com as melhores perspectivas de emprego no mercado nacional.
Emprego na área da construção tem vários. O problema é o pagamento. O nosso trabalho não é classificado, está bem menosprezado.
Feliciano Cangila diz que muitos formados encontram-se sem emprego.
Tem muitos jovens aí no bairro, terminaram o médio, nem tem emprego. Acho que ocuparam cargos que nem sequer sabem nada. Nesse bairro não é necessário estudar, só você ter padrão na cozinha, estás tudo, estás fofo.
Manuel Lucas, mecânico de profissão, afirma que uma das principais soluções para o emprego em Angola é criar condições e trabalhar por conta própria.
Conseguir emprego não está fácil, mas dizendo só se trabalhar por conta própria. Né? Tem que criar condições que é para ter o próprio espaço, mas emprego não.
O emprego em Angola não é fácil de adquirir, agora compra-se. Pode comprar, vai comprando. Por exemplo, eu tenho uma carteira de motorista. Para entrar numa empresa como motorista tem que pagar 30, 25 mil kwanzas. Normalmente do RH, os que admitem pessoas nas empresas, é que fazem esse tipo de, como se diz na gíria, trato, business.
Koki Mukuta, Luanda.
Música. Narc Luenzi e Sérgio Calundungo, sejam bem-vindos ao África Agora. Doutor Sérgio.
Muito obrigado.
Eu vou começar consigo, exatamente. Na reportagem que assistimos, os entrevistados olham para a formação profissional como uma alternativa, referem que estudar não chega, é preciso uma formação técnica e há quem refira também que é preciso ser empreendedor. É um pouco a palavra da moda, mas não estaremos nós aqui numa falácia quando se diz que não se pode esperar pelo Estado para ter emprego, ao mesmo tempo que se depende desse mesmo Estado para ter uma formação de base, de qualidade e assim sendo, podermos entrar no mundo do trabalho.
Então, claramente que eu acho que sim, que estamos perante uma falácia. Eu acredito que antes de entrarmos para o mundo do trabalho, nós precisamos de ter o mínimo de qualificação. E o direito à educação é um direito inalienável do cidadão angolano, né? Uma das muitas barreiras que os angolanos têm é, sobretudo, a possibilidade de ter acesso a uma educação que os qualifica para o mercado de trabalho. A segunda grande questão, porque é que isto é uma falácia, também tem a ver com o facto de, mesmo havendo cidadãos angolanos e sem questionar a qualidade de educação que têm, nós temos uma economia que não cresce o suficiente e que não gera tantos empregos quanto possíveis. Olha, a condução dos destinos de uma economia de um país é feita pelos decisores políticos e, portanto, também aqui, por essas duas razões, eu acho que sim, que é uma responsabilidade do Estado, ou a quem acha que não é muito direta, mas indiretamente, assegurar que os cidadãos, ou por via da qualificação, ou por via de um bom desempenho da nossa economia, tenham maiores oportunidades do que hoje têm de acesso ao emprego.
Doutor Sérgio, follow-up aqui na questão da economia. Fala-se muito de como a economia de Angola está em recessão, não é? E tem estado há já alguns anos. Como é que se pode reverter isso, estando perante um país tão jovem?
Bom, eu acredito que as estatísticas em Angola também são muito claras. Diz as estatísticas que a maior parte da população com uma atividade que é considerada emprego está no setor primário da economia, estou a falar agricultura, pescas e florestas. Entretanto, este, quer do ponto de vista de financiamento público via Orçamento Geral do Estado, quer do ponto de vista de incentivos, é o setor em que menos investes. Eu sou daqueles que acredito que se talvez aumentar o nível de investimento e atrair o máximo também de investimento público e atrair investimento privado para este setor, que é o setor que mais fácil emprega, sobretudo atendendo o facto de que, apesar dos esforços feitos, ainda temos muita população sem as qualificações necessárias para entrar em setores como o setor terciário e setor secundário, podia, por esta via, aumentar o nível de oportunidades das pessoas serem empregadas. A segunda é também olharmos um pouco mais para as oportunidades que representam certas atividades que podem ser desenvolvidas no setor informal. Felizmente está a mudar, mas ainda está longe de ser desejável, a maneira como nós olhamos para o setor informal. Porque de forma indiscriminada as pessoas olham para o setor informal como um setor ilegal, quando, do meu ponto de vista, é dos setores que funciona como um amortizador, porque aquelas pessoas que não conseguem entrar para o setor informal da economia conseguem, de forma diária, obter os seus rendimentos através do setor informal. Portanto, exato, devíamos aqui também olhar como setor informal as muitas atividades que são feitas e que não estão registradas como fazendo parte do setor formal, como uma oportunidade para que as pessoas com o seu engenho, seu espírito empreendedor possam, pelo menos, obter meios de vida de forma digna.
Muito bem, doutor Sérgio, muito obrigada. Vamos agora falar com Narc Luenzi, ela também está em Luanda. Narc, bem-vinda. Quais são as maiores dificuldades na busca de emprego? Como é que foi a sua experiência?
Olá, boa noite a todos.
Muito boa noite, boa tarde.
Muito obrigada pelo convite. Boa noite, boa tarde, dependendo do fuso horário. As minhas maiores dificuldades dentro da busca de emprego foi, de certa forma, um mercado de formação profissional diversificado. Eu não tive isso. Fui procurando por meios próprios, me autocapacitando ou por meio de intervenção voluntária da minha parte e nos espaços que me interessava, pedia para trabalhar de forma autodidata, de forma voluntária, e acabava aprendendo a profissão e conseguia me inserir no mercado de trabalho. Senti falta da flexibilidade de formações acadêmicas e profissionais mais acessíveis ao meu bolso na altura, mas também e também senti falta de, propriamente de uma escala de possibilidades profissionais, principalmente para mim, mulher, mais ampla. Era muito limitada até onde a minha visão ia na altura, tendo o facto da minha localização e pelo facto de ser mulher. Essas foram as maiores dificuldades que eu tive. E com base nessas dificuldades, eu fui de forma autodidata procurando as minhas oportunidades. E, infelizmente, ainda estamos nessa fase de que o jovem procura estudar, procura se formar, mas tem que acabar por parar o que está a fazer para trabalhar. Muitas vezes, por não ser o curso do, digamos, do seu sonho e não ter essa possibilidade de fazer cá, e noutras vezes porque simplesmente não há possibilidade de pagar uma formação. Então nós acabamos nos inserindo no mercado de trabalho de forma autodidata, tendo em conta as nossas necessidades no momento.
A NARC está na indústria de audiovisual, não é?
Exato.
Mas para chegar aí passou por várias fases. E, doutor Sérgio, não sei se teve a oportunidade de ouvir o Canar que dizia que um problema que ela encontrou foi não ter formação, não ter oportunidade de formação para a área que ela, em que ela queria trabalhar. Essa questão não é uma questão, eu acredito, exclusiva à Angola, nem tampouco apenas a países subdesenvolvidos, especialmente a questão do desemprego de forma geral. Mas como é que se pode dar a volta? O doutor Sérgio já tinha falado um bocadinho no início sobre o investimento, falou mais no investimento dos setores, aumentar o nível de investimento no setor da agricultura, por exemplo. Mas como é que se pode olhar para esta questão da formação que os jovens procuram? A NARC tem uma história interessante, ela vai contar daqui a nada de como é que surgiu este projeto em que ela trabalha agora, que dá oportunidades a outras mulheres como ela. Mas já agora chamo-lhe à conversa, doutor Sérgio, muito rapidamente, como é que se pode dar a volta a esta questão da formação, do acesso?
Bem, claramente, eu creio que nós temos que pensar no seguinte, há uma série de barreiras ao acesso e muitas das vezes estas barreiras não prendem só com... quando falamos da formação, por exemplo, o conceito de formação, muitos de nós estamos a pensar que ter um certificado de licenciado ou técnico, não, eu acho que é a qualificação. As pessoas têm que ter a oportunidade de desenvolver as habilidades para aquilo que há disponível em termos de oportunidade de acesso a rendimento no mercado. E, como tu dizias bem, é um problema universal. Muitos dos jovens não conseguem um emprego no setor pelo qual passaram 5-4 anos numa universidade para se formar. Mas há sociedades que permitem que o jovem tenha acesso a uma série de outras oportunidades de qualificação que os habilita a converterem-se para diferentes setores. E as barreiras de acesso em Angola são muitas. Há barreiras geográficas, portanto, pode haver oportunidades de emprego numa dada região do país, mas depois não existir oportunidades de formação para... E quem fala disto, por exemplo, na zona, nas províncias do litoral podia haver muitas oportunidades de formação para que os jovens ganhem habilidades e servir, se calhar, na indústria de hotelaria ou turismo ou qualquer outra. Então, há barreiras de acesso que podem ser geográficas, há barreiras de acesso ligadas às questões de género. Claramente que o acesso é bem mais difícil em determinados setores para mulheres que pretendem empreender ou desenvolver atividades. Há barreiras de acesso geográficas. É importante pensar que há um número muito grande de nossos concidadãos que não têm, e há outras barreiras de acesso de natureza burocrática, não têm um bilhete de identidade, não têm uma série de requisitos que muitas das vezes os potenciais empregadores solicitam. Estamos a falar de requisitos mínimos, mas que requer tratar documentos e que, por esta via, não conseguem aceder ao mercado de emprego de forma mais formal ou a um emprego mais justo. Então, se calhar, uma das primeiras coisas que temos que fazer aqui é tentar, em função de cada região geográfica, de cada grupo específico, tentar olhar para aquelas que são as reais barreiras de acesso e, em função disso, tentar começar a atacar para cada caso específico medidas muito bem específicas. Portanto, não é uma coisa que se possa tratar de forma generalista, né? Os jovens que estão no meio rural e que não têm, por uma outra razão, não têm porquê, não querem estar no setor agrícola, não quer dizer que ali não haja oportunidades. O importante é saber quais são as barreiras de acesso para que os jovens exerçam outras atividades, que vão desde o comércio, ou outras atividades que podem ser, cuja demanda existe na sua localidade. O mesmo aparece com jovens urbanos, com jovens no setor periurbano. Então, há uma série de barreiras de acesso. É claro que a formação é uma delas, mas há uma série de outras barreiras que, infelizmente, não conseguem ser superadas, e eu acho que com um estudo e uma análise cuidada podiam ser relativamente de fácil gestão a sua remoção.
Muito bem. Angola tem 5,4 milhões de pessoas desempregadas, divididas entre 2,5 milhões de homens e 2,9 milhões de mulheres. Narc Luenzi já trilhou vários caminhos e ela hoje embarcou na missão de formar mulheres como ela. Narc, fala-nos da sua experiência no projeto Nketu.
A minha experiência no projeto Nketu deveu-se muito aos meus questionamentos sociais, em torno de toda a dificuldade que tive para começar a trilhar realmente a minha carreira de forma digna. Todos os setores que já passei, e quando me encontrei e tive a oportunidade, pela audácia das minhas expectativas, conseguir uma bolsa internacional, eu me pus na posição de todas aquelas mulheres que sonham assim como eu, e decidi trilhar esse sonho. Fui e cumpri a missão, e voltei com a missão de transmitir o máximo de conhecimento possível de tudo aquilo que aprendi. Nós estamos com uma sociedade um pouquinho debilitada em termos de capacitação profissional, e eu acredito que a melhor maneira de contribuir para uma sociedade é a partilha de conhecimento. Quando, por meios próprios, eu consegui a bolsa de estudo, eu decidi, depois disso, me dedicar não só na minha vida profissional, mas também a partilhar conhecimento de forma a que mais e mais e mais mulheres sejam incluídas no mercado de trabalho. O Anqueto surgiu dessa necessidade de ajudar que outras mulheres trilhem o seu caminho profissional, tendo em conta também que, para nós mulheres de camada social muito baixa, as nossas expectativas profissionais estão sempre muito dentro de um núcleo específico, porque os nossos pais geram-nos já a idealizar uma profissão para nós. Ah, vai ser a enfermeira de casa, vai ser a doutora de casa, vai ser a professora. E muitas das vezes não nos perguntam o que é que nós realmente queremos, e acaba por surgir uma certa frustração durante esse processo de formação naquilo que nos é estipulado para nós. Porque nós já crescemos com a missão de salvar a família de uma determinada área, mas isso não é salvar a família financeiramente, é que na família tenha uma doutora, na família tenha uma médica, uma professora. E atualmente o mercado de trabalho Felisa, infelizmente, está a embarcar para um âmbito muito mais digital, muito mais visual. E aí eu me questionava, onde é que nós entramos? Tudo bem, eu consegui, elas também conseguem por iniciativa própria. Temos toda essa força, essa garra de ir atrás. Será que não é melhor dar a mão? E surgiu a enquete. Convidei mais mulheres profissionais que eu fui conhecendo ao longo do meu trajeto. Todas se sensibilizaram com a causa e juntamos tudo o que tínhamos, todas as nossas forças, toda a nossa capacidade intelectual. Procuramos o máximo de parcerias possíveis e começamos a concretizar o projeto. Nós começamos em janeiro, já conseguimos realizar uma roda de conversa com uma cineasta já muito renomada no mercado angolano, que é a Camilara. Conseguimos que ela partilhasse um pouquinho da sua experiência. Tivemos a nossa oficina de produção audiovisual, um tipo de formação muito, mas muito difícil de se encontrar aqui em Angola, mas tem muitos setores que precisam de produtoras audiovisuais. Conseguimos dar uma formação de copywriter, que é uma profissão atual que muitas pessoas nem sabem sequer que existe, que existem várias empresas de gestão de mídia social que procuram copywriters profissionais, e principalmente mulheres. Então, conseguimos inserir já algumas no mercado de trabalho, apesar de termos começado há pouquinho, estamos muito satisfeitas com o nosso resultado. E cada mensagem, cada incentivo que as meninas que fazem a formação dão para nós, conta socialmente para que isso permaneça. E o objetivo é ser referência para que outras mulheres nos usem como referência e façam o mesmo. E, como eu disse a princípio, acredito muito no poder da partilha de conhecimento. Então, se cada um fizesse um pouquinho, acredito que o quadro de desemprego no país iria melhorar bastante.
Muito bem, muito obrigada, Narc. Nós vamos continuar. Lembrar que este é o África Agora, da Voz da América. Estamos a falar com Narc Luenze e Sérgio Calundungo sobre os desafios da empregabilidade entre os jovens em Angola.
Em momentos de mudança, quando o mundo parece incerto e o que ouvimos não reflete o que vemos, procuramos a verdade. Quando nos é contada apenas parte da história, perdemos a confiança. Em momentos de crise, os nossos sonhos, esperanças e desejos de homem a melhor dependem de uma imprensa livre. A Voz da América traz-lhe as histórias que as pessoas se arriscam a ver. Ligamos o mundo e unimo-lo com a verdade. A Voz da América mostra-lhe o quadro completo.
Continuamos com o África Agora, da Voz da América. Temos em Luanda dois convidados, a artista visual e cineasta Narc Luenze, que tem o projeto Enqueto de empoderamento de mulheres na indústria audiovisual e digital. E o economista Sérgio Calundungo, do Observatório Político e Social de Angola, o OPSA. Estamos a falar sobre os desafios da empregabilidade entre os jovens em Angola. Doutor Sérgio, África é essencialmente jovem, Angola não é exceção, a maior parte da sua população é jovem. Como é que se explica e como pode uma sociedade em que a sua força de trabalho não tem lugar à mesa da produção do país resistir e estar pronta para o futuro?
Bom, eu penso que este é um dos grandes desafios que o continente e países como Angola vai ter. Temos um crescimento populacional muito grande, temos uma pirâmide populacional caracterizada por uma enorme quantidade de pessoas jovens, crianças e jovens, e temos muito pouca gente acima dos 50, 60 anos. Isto é um desafio tremendo para um país. Mas eu olho para isto não apenas com o desespero, porque, felizmente, nós temos uma juventude que é bastante criativa, é muito resiliente e, sobretudo, o pessoal que lida com as matérias como economia, ciências sociais, vamos ser desafiados a repensar a nossa maneira de olhar. Por exemplo, eu, quando olho para as taxas de desemprego, começo a questionar-me se não é a altura até mesmo de revermos os conceitos do que é desemprego, porque muitos desses jovens hoje já vão dando mostras de que, com a sua capacidade, estão a buscar alternativas para a geração de renda, de rendimento, e às vezes muitas delas de forma digna, obviamente que sem ter um marco legal que os proteja, sobretudo no setor ainda informal, sem as garantias e os direitos que deviam ter como trabalhadores. Mas eu, quando olho para a realidade angolana e fruto desta situação, vejo a criatividade dos jovens, né? Pode-se depois questionar se é mais ou menos dignos para tentarem obter rendimentos. E muitos deles, do meu ponto de vista, de uma forma muito digna. Eu acho que o setor informal tem sido, infelizmente, a grande alternativa para muitas dessas famílias. E eu digo infelizmente por uma razão, porque temos que acelerar, sei que há uma tendência para isto, mas temos que acelerar a possibilidade de formalizar o máximo possível, porque as pessoas que atuam neste setor não têm a cobertura social, são jovens, mantêm rendimentos, são empregos pouco estáveis e alguns deles, apesar de serem dignos, estão muito no limite entre a marginalidade e o ostracismo, né? Quando, na verdade, são pessoas que enverdaram por uma situação de... São pessoas que são vítimas de uma situação que é o mercado de emprego, nos moldes como tradicionalmente somos habituados a conceber, já não responde à grande demanda que há na realidade atual.
Exato. E Dr. Sérgio, se teve a oportunidade de ouvir a NARC, vai de encontro exatamente ao que o Dr. Sérgio estava a dizer, jovens que estão a criar outras formas de geração de renda. E no caso dela, ela deixa aqui um recado interessante, que é partilhar o conhecimento. Alguém que tem a oportunidade de ter aquela formação, aquele acesso, poder dar também esse acesso a pessoas como ela, neste caso como a NARC. Ela já está a colher os frutos através deste projeto Enqueto. E NARC, as mulheres são as mais afetadas no que toca à empregabilidade formal, estando em maior número na taxa de desemprego em Angola. Na opinião da NARC, qual é a causa disso? Tendo também em conta a sua experiência com o projeto Enqueto.
Acredito que a maior causa disso tem muito a ver também com a questão cultural. Como as mulheres angolanas são denominadas e formatadas na sociedade. E tudo gira também em torno das referências. Nossas referências culturais, sociais, voltam muito à dependência. A mulher deve depender do seu marido, que hoje em dia já não vem ao caso agora, só que criamos uma sociedade viciada nisso. Então, quanto mais referências de mulheres vêm acima e mostram que nós podemos conseguir chegar até aí, nós podemos ser destacadas nessa profissão, naquela, mais outras meninas que estão a complementar agora o núcleo juvenil vão embarcando para essas novas expectativas. Para mim, esse é um dos principais pontos.
Muito bem.
Outro ponto também é... Sim?
Sim, sim. Eu vou pedir que seja sucinta, que estamos a chegar ao fim do programa.
Ok. E outro ponto também é, por experiência própria, né, como as nossas expectativas dentro da nossa casa é criada pelos nossos pais para nós mulheres.
Muito bem.
Nós temos como prioridade os deveres de casa e logo a seguir o nosso profissional.
Exato. Doutor Sérgio.
Acredito que também.
Sim, olha, nós estamos mesmo sem tempo, portanto eu vou ficar com estas duas ideias que a NARC partilhou. Doutor Sérgio, muito obrigada. Esta conversa poderia continuar com mais meia hora, mas infelizmente não é possível. Obrigada pela participação. Este foi o África Agora desta sexta-feira. Continue connosco em www.voportugues.com. Siga as nossas páginas no Facebook, Instagram, X e YouTube. Estamos em Voa Português. No WhatsApp, subscreva o nosso canal de notícias. É +1 202 251 9466. +1 202 251 9466. Todas as atualizações no seu telefone. Até para a semana.